Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 84. Eu sou Daniel Gimenez e é com muito orgulho que eu apresento meus companheiros de bancada. Seja bem-vindo, Wellington Leal.
Opa, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse final de semana o Buchinho não largou a vassoura de novo.
É, isso daí. E esse é o podcast, né, mais gaúcho do Brasil. Então vamos para o nosso primeiro gaúcho, Gustavo Full.
E aí, pessoal, beleza? Como é que foi o fim de semana aí das corridas? Eu acho que foi bem recheado aí para todo mundo. Com a MotoGP, com a NASCAR, teve Stock também. E bora lá.
Gustavo não viu nada da Stock, né, Gustavo?
Pois é, né? Tava muito perto, não deu para ver direito.
aquelas máquinas maravilhosas passando, né? E o Chevrolet com frente nova, hein? Mas o programa da Stock vai ficar para a edição 85. Meu Deus, quando vai sair a edição 85? Junto com 84, tá? A gente fez um especial separado, né? Que o Gustavo, né, conseguiu garimpar pra gente um ótimo material lá no Velopark. Então a gente decidiu separar dessa edição, tá bom? E o nosso segundo gaúcho, né, radicado em São Paulo, Jarbas Camargo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, né, galera do podcast Fórmula Full. E eu tô quase que nem o narrador do Sport TV aqui, tô quase surtando. Porque varrer um final de semana, beleza, mas varrer dois um atrás do outro é de surtar. E eu tô quase enlouquecendo e lá vem o Buchinho de novo. Que absurdo.
É, Jarbão, me fala uma coisa. Sabe, o cara venceu quatro corridas em oito dias.
Tá demais, Dani. Tá assim, ó. Não se fala em outra coisa, sabe? Eu já vi performances dominantes, mas isso é um abuso.
Meu, sabe? Deus, cara.
Cara, é incrível. É demais.
Parece que o cara tem... Não, o cara parece que tá correndo sozinho.
É verdade.
Se você chamar o Buchinho pra corrida de saco no final de semana, ele ganha.
Bom, mas é isso aí então, né? Então, lembrando nossa divulgação do Instituto Ingo Hoffmann, acesse ingohoffmann.org.br. Lembrando que Hoffmann tem dois F's, né, e dois N's ao final do nome. Acesse e ajude uma criança a ter esperança, tá bom? E os nossos contatos, o site é formulafull.wordpress.com, o e-mail formulafull1@gmail.com, manda sua mensagem pra gente aí, né, seu parecer, sua crítica, sua sugestão. O grupo e a página no Facebook, basta você digitar lá na lupa a Fórmula Full que você encontra. E temos agora uma novidade, né? Tem um antigo Twitter do Fórmula Full, que é o @DanielGimenez79, e tem agora um novo Twitter, né? O @Fórmula_Full, né, Wellington?
Exatamente. A gente agora pegou esse novo Twitter aí pra gente dar uma turbinada. O pessoal, pra largar um pouquinho do Dan, né? Que às vezes o pessoal achava que era dele. Agora vai ficar exclusivo do podcast. Mas pode continuar acompanhando os dois, viu? O meu também, o Wellington _ Leal. Bora lá que a gente conversa bastante de corrida e outras coisas no Twitter.
É, o meu vem com o meu nome e vem Fórmula Full, né? Na nomeação do Twitter, tá? Mas como a gente trabalha aqui no Fórmula Full, né? Então fica elas por elas. Mas o oficial agora é @FórmulaFull, tá bom? E o Instagram também, né, @FórmulaFull. Lembrando que o Twitter é @Fórmula_Full, tá? E no WhatsApp nós temos o nosso grupo, tá? E já entraram duas pessoas novas essa semana aí, inclusive um deles é irmão do Eric von Draxler, né, o Vitor. Seja muito bem-vindo aí a todos que estão entrando, né? Hoje realmente tivemos mais um membro aí fazendo parte. Quem é mesmo o novo membro, Wellington?
É o Alizu. Não sei se é Alizu ou Alizu, porque é um S entre duas vogais. Gente boa, grande amigo. Sempre passo o Fórmula Full pra ele, ele está sempre ligado, um abraço pra ele.
É isso aí, né? Então tá crescendo bastante. Então, se você quiser fazer parte, envia uma mensagem pra mim, né, no Facebook, lá na postagem do programa sai o link para os nossas redes sociais, né? Então envia uma mensagem pro nosso Facebook, pro meu, pro do Wellington, pro do Jarbão ou pro do Gustavo, e peça pra ser adicionado no Face, tá? E no Face, você pedindo, a gente vai adicionar você no grupo do WhatsApp. Bom?
Isso aí, a gente passa muito vídeo, conversa sobre vários assuntos, os acontecimentos históricos do dia, notícia. Estamos sempre aí no grupo agitando, conversando. É a continuidade do programa, né?
É, e são dois grupos, hein? Tem um grupo para off-top, que você conversar qualquer assunto que você queira, tá? E o grupo, né, que é focado apenas no automobilismo. Ali você vai falar só de automobilismo. Tem muita gente que, pô, tá falando de outros assuntos aqui, eu quero falar de corrida. Então tem um de corrida, né, de automobilismo em si, e tem um grupo off-top. A gente vai estar lá, vai estar interagindo, a gente tira sarro, a gente brinca, a gente conversa. Não venha com frescura de, olha, o Daniel conversando aqui, o Daniel falou assim. A lá é para dar opinião, gente. Então, às vezes as pessoas não entendem, né? Que, às vezes eu brigo muito com o Hélio Júnior lá no grupo, né? Eu fico cutucando o Hélio. Aí o Hélio, pô, eu tô dando a minha opinião. Ué, Hélio, eu tô dando a minha. Entendeu? A minha choca com a sua, mas não tem problema. Entendeu? Pode continuar falando aí. Tá? E a gente se diverte bastante, né? Quem vê pensa que é treta, mas Malemar sabe que, por exemplo, eu e o Hélio briga direto e ficamos trocando carta, né? Um manda alguns cartões pro outro e tal, e troca umas figurinhas bacanas sobre automobilismo, e é isso que a gente quer com você lá, tá bom? Então vamos participar, vamos né, discutir automobilismo, tá? Por mais que alguém queira lá falar, não tem lei da razão, todos aí vão ser ouvidos, tá? Só que às vezes sua opinião pode não ser a que mais agrade, mas ela, você tem um direito sagrado de colocar, entenderam? Mas é isso daí. Bom, além dessas novidades todas, né, nós temos também o Fórmula Full History, né, que repercutiu muito bem. Nós estreamos com o Colin Chapman, tá? E nessa semana aqui no grupo a gente já vai jogar mais uma votação, né? Eu, o Jarbão, o Wellington e o Gustavo, vamos propor alguns temas. Esses quatro temas serão colocados em votação e o pessoal que estiver nos grupos apenas, né, porque você pegar de várias mídias a votação fica meio complicado. Então essa daí a gente deixa para quem quer participar com a gente nos grupos. E aí quem está nos grupos vai ter então, digamos assim, entre aspas, né, um privilégio, ou seja, uma primazia de poder ajudar a escolher o tema a fazer o History, que o primeiro eu não participei, né, um dos poucos programas que eu não participei por problema de saúde, estava dodói aquele daquela semana, mas os três aí, né, destemidos, né, fizeram um programa sensacional, foi muito bom mesmo, um dos melhores, não é puxando o saco não, mas um dos melhores que eu já ouvi, principalmente se tratando de histórica, né, essa coisa toda, conhecimento estava na ponta da língua da galera aí, tá bom? Então é isso, gente, participa aí com a gente, vamos ajudar o Fórmula Full a crescer, a ser o melhor podcast do seu mundo, tá, que você curta, que você ouça. Mas é hora de falar de Fórmula 1, né, Wellington Leal? E você viu que a Haas chegou chegando, né, a técnica que ela utilizou, né, de construção do carro, aliado a grandes construtores, no caso a Ferrari, né, aproveitamento do que ela pudesse de know-how da equipe italiana, e também, é claro, né, os dados que a Haas vai colher nas corridas, ela vai fornecer para a Ferrari, as coisas não vêm tão de graça assim no mundo, tá? Mas já está sendo, no começo foi aquela surpresa, um sexto lugar do Grosjean, né, que bonito, olha só, vamos comer um hambúrguer ali na esquina, salve os americanos, vamos colocar caminhão no paddock, né, com aquela frente de jacaré, olha que maravilha. Aí vem o quinto lugar na corrida seguinte. Aí a situação ficou um pouco desagradável, Herto. Né, tem pessoas reclamando aí que de repente a forma que eles entraram não é a mais legal. O que você acha disso, cara?
Olha, cara, aparentemente está tudo dentro do regulamento. E se tivesse alguma coisa irregular...
Não, dentro está tudo.
É, dentro está tudo. E realmente, até a Force India já teve parceria com a McLaren. Mas ele... aparentemente vai mudar as regras quando tiver o Tratado da Concórdia. E já esse intercâmbio com a Ferrari já vai ficar comprometido. Outra coisa que o pessoal tá meio que jogando praga na Haas é que eles se prepararam para fazer o carro para 2016. Ponto. Eles não estavam fazendo mais nada. Eles têm que ter estrutura suficiente para desenvolver o carro de 2016 e fazer o carro de 2017. Você tá me entendendo? Então já estão achando que para 2017 talvez a Haas não apareça tanto quanto esse ano. Esse ano eles já foram se preparando, já fizeram devagarzinho, não tinha pressão. E o carro era só para esse ano. Eles estão incomodando, com certeza. Mas a Fórmula 1, em geral, com a necessidade de novas equipes, eles estão aceitando mais esse esquema da Haas, entendeu? Eles já estão vendo que, apesar dos pesares do prejuízo entre as equipes, a Fórmula 1 ganha, além do mais ser uma equipe americana. E mostrar que dá para você fazer uma equipe e entrar na Fórmula 1, para dar uma enchida no grid, que é uma coisa que tá meio complicado na Fórmula 1, né? Precisaria mais carros. Sempre é bom mais carros, mais novos pilotos, mais competição.
Não, e o Wellington, isso que você falou é interessante, porque eu tenho aquela coleção Lendas do Automobilismo Brasileiro, né? E cada miniatura, cada duas semanas sai, vem um fascículo, né? Os carros mais recentes, assim, de 96 para frente, o grid era muito enxuto. 20 carros, o máximo 22. Aí a revista, ela vem com alguma corrida histórica, né? Quando ela traz corrida dessa época, fica um pouquinho de carro só, cara. Aí quando vem as corridas mais antigas, enche o rodapé inteiro da revista com grid de largada, né? Na outra fica assim um pouquinho mais que a metade da revista. Então você percebe realmente como a Fórmula 1 encolheu, né, em sentido de equipes, e aumentou no sentido de valores, né, cara?
Exatamente. Então, quem sabe a Haas seja um incentivo para aparecer mais equipes. Isso é o lado bom para a Fórmula 1. Quanto aos outros, eles têm noção também que não é só culpar os outros, culpar só a Haas de ter feito um bom trabalho. Eles também têm que melhorar por eles mesmos, né?
Sim. Ô Jarbão, e você imagina a hora que esse Gene Haas, né, Haas, né, tiver dinheiro de patrocinadores?
Então, Dani, o que eu posso dizer é que a hora que eles tiverem um bom patrocinador, que o próprio Haas por si só, ele vai bem, mas claro que entrar um tchulizinho sempre, né, quem não quer. O carrinho tá se mostrando competitivo, com certeza alguém já pode estar de olho ali para estampar um logotipo, né? Então, como o Wellington falou, parcerias todas as equipes fazem ou fizeram, certo? Essa parceria com a Ferrari está ajudando muito eles, demais. Só que o que acontece? Pô, os caras estão aí há anos, né? Não sei quem especificamente que reclamou e não conseguiram acertar a mão ainda. Ah, claro que a grana ajuda, conhecimento também ajuda, certo? Então é muito fácil jogar a culpa, seja na Haas ou seja em qualquer outra coisa, para arrumar desculpa, certo? Manual de desculpa com duas corridas na temporada. Então são essas coisas que deixam a Fórmula 1 um pouquinho mais chata do que ela já vem sendo, na minha opinião.
É uma verdade mesmo. E Gustavo Fu, eu quero saber de você, né, de que forma você está vendo uma situação que eu vou colocar aqui agora, né, que o formato de classificação de 2015, aquele anterior, né, foi novamente oficializado após a polêmica desse formato aí para 2016. Você tinha um trânsito do inferno na primeira sessão no Q1, aí depois começava, né, a melhorar, já começava a dar umas 8, 9 horas da noite, né? E por fim o Q3 parecia que já estava todo mundo em casa dormindo, tá? E de que forma você vê essa decisão agora? Tava aquela polêmica das equipes, né, meio que boicotarem para prejudicar a própria FIA. Você acha que foi a solução de melhor bom senso que podia ter, ou poderiam ter melhorado alguma coisa nesse sistema atual?
Bom, primeiro, parafraseando o mestre Edgar, eu não vou me irritar. Eu acho uma tremenda de uma bobagem simplesmente mudar porque era antes. Então, para que fizeram esse salseiro todo, esse circo todo, né? Era uma questão de ajuste de como melhorar, né, a situação do treino. Então, simplesmente se fez um formato que não viu que não deu nada com nada, ficou pior do que já tá, mil vezes pior, e não se optou por sentar na mesa e conversar, se bem que eu não sei o que rola por trás, a gente nunca vai saber, né? Isso aí é outra máxima, porque o que rola ali nos bastidores da Fórmula 1, ali do dos chefões ali, a gente não, nunca vai saber. Mas, né, não sei se daqui a pouco alguma rusga interna ali entre eles, que acabou por simplesmente, ah, então vamos mudar tudo do que era antes e não quero mais saber do assunto. Porque é a impressão que dá, porque, era uma questão apenas de ajustar a formatação da coisa pra, e aí, pra aí sim tornar o treino mais interessante. É algo que não é simplesmente 880, né? Enfim. É isso.
Ele terminou com enfim quase xingando, né? Eu vi que ele segurou o palavrão, né? E aí agora, né? Então vamos acalmar um pouco aí os ânimos, né? Que se a gente for pegar para essa FIA do jeito que ela merece, né? Porque olha, gente, você pegar um produto desse na mão e você conseguir estragar, né? Você tem tanta paciência, gente. Até eu que sou tonto faria uma categoria como a Fórmula 1 ser sucesso. Não que eu saiba a chave do sucesso para tudo, mas ali, meu, bota os caras no carro, chega pro engenheiro e fala, ó, você tem um pouco mais de liberdade. Acelera a bota, cambada, meu amigo.
É, feijãozinho com arroz e era isso, né?
Sim, é feijão com arroz. Não precisa mais nada. Ai, vamos fazer isso, vamos...
Como inventar a roda, né?
Elevar três casas em Saturno. Meu, deixa os caras... Sabe, para de querer controlar muito. O Bernie Eccleston, ele é um ditador, tá no sangue dele, entendeu? E aí tá virando isso daí que a gente tá vendo, pelo amor de Deus, sabe? Mas tem uma notícia boa, o Wellington, essa aqui é pra você comentar, cara. O Williams divulga lucro após resultado 2014-2015. Eu tô bem mesmo, cara, uma equipe de Fórmula 1 realmente tendo lucro.
Ah, não, com certeza. A Williams é uma... É uma equipe bem fechadinha, com uma grana bem controlada. Eles não são bobos, não. Eles estão com ações na Bolsa de Valores, se eu não me engano, de Munique. A Williams, quando tem um bom resultado, inclusive desde 2014, quando começou a andar com os motores Mercedes, é uma equipe que está sempre agora beliscando pontos, está sempre pontuando. E isso reflete na grana da distribuição.
Não. E o pior são os números, né, Wellington? Apesar de ser lucro, olha que interessante isso. Em 2014, a Williams, né, ela teve um prejuízo de 31,5 milhões, tá? Não sei se está em libras. Isso, em libras. 31,5 milhões de libras de prejuízo, tá? E em 2015... ela teve um lucro de 0,2, né? Seria, tá assim, 0,2 milhões de libras de lucro, o que seria basicamente 200 mil libras, né? Então, o lucro foi pequeno. E se considerar também que a receita aumentou de 70,2 milhões de libras em 2014 para 101,5 milhões de libras em 2015... Se não tem esse aumento na receita, sócio, a coisa tava feia, hein?
Os gastos foram praticamente os mesmos, quase, né?
Né, ela empatou a grana, porque 200 mil libras, né, foi tudo pro tio Frank, ó.
Né?
O bicho deve ter fechado o bolso e falou, essas 200 mil não saem daqui mais nem.
Botou o dragãozinho de Komodo também, né?
Oi?
E botou aquele dragãozinho de Komodo em cima.
Dragãozinho, rapaz? Ali tem uma infantaria ali dentro do bolso do homem.
Ah, mas a Williams é um bom exemplo de equipe, cara.
Sim, ela é planejada tudo, ela teve os prejuízos, né, recentes e tal, mas agora, e com certeza, né, gente, quando a gente vê esse lucro, né, e a gente viu que aumentou a receita para 2015, parte daquele prejuízo do ano anterior foi pago nesse ano. Você sabe que as companhias adotam isso daí, senão o acumulativo vai para onde, né? Então, se não fosse a dívida antiga, poderia ter um lucro muito maior e ter investido no carro. Ou eu estou errado, Wellington Leal?
Eles devem ter refinanciado com os devedores e estão pagando nas parcelas e já cai um pouquinho nesse ano já, com certeza.
E quem tem os pés no chão na Fórmula 1 paga o máximo que puder de uma vez.
Né? Não. E outra coisa, na Europa lá os juros são outras coisas, não é que nem aqui que a gente é enforcado.
Né?
Eu me recordo que no Fórmula Full do ano passado, né, que foi trazida essa notícia em pauta, né, de que a Williams teve prejuízo, e eu acho que fui o primeiro a dizer, não, mas como assim, os carros estão andando bem, por que prejuízo? Mas aí se explicou por quê, a mudança de motores, o desenvolvimento do carro, Então agora eles estão lucrando. Então é muito bom, é muito positivo escutar isso da Williams.
Não, verdade mesmo, né? Jarbão tem toda a razão aí. E aqui tem outra notícia pincelada, especialmente para o nosso amigo ouvinte aí ficar por dentro. Jacques Villeneuve, meu, olha isso. Não, é a notícia do século para mim. Jacques Villeneuve, o falastrão, afirma que pilotos da Fórmula 1 devem calar a boca. Quem é o Jacques Villeneuve para falar isso?
Quem é? Eu fico imaginando.
É o que mais deve calar a boca.
É, não, eu fico imaginando. E ele que tá de fora? E quem que ele tá dando pitaco? Se de quem tá dentro lá não pode, ele acha que não pode falar, ele menos ainda.
Meu Deus, ele sempre reclamou de tudo e de todos. Meu, pra quem não conhece Jacques Villeneuve, ou não tomou muito... A geração muito mais jovem aí, que tá chegando agora pra ver corrida, ou nos ouve aqui. Cara, Jacques Villeneuve, pra você ter uma ideia, ele soltou na imprensa uma vez que se era pra andar atrás do Button, era melhor ele sair da Fórmula 1. Pois é, saiu.
Ele falou que o Massa não conseguia andar reto. Onde que tá o Massa agora? E onde que tá ele?
Sim, entendeu? E a carreira do Massa, apesar de não ter sido campeão, se você for pensar em consistência, é muito melhor que o Jacques Villeneuve. O Jacques Villeneuve, depois que a Williams começou a ter dificuldades, acabou. Ele acabou. Ele mostrou que ele não sabe andar em equipe pequena. Ou equipe em dificuldades, ou equipe em desenvolvimento, né? Que soltou aquela pérola de Jason Button, a Honda virou para ele e falou, então pode ir embora. Entendeu? Não. Ela que forneceu o motor para a BAR, tchau. No
final de 2004, o Briatore mandou o Trulli embora, ele fez 3 corridas na Renault, não andou nada. Foi para Sauber, deu uma sorte quando a BMW comprou a Sauber, ele estreou em 2006 na BMW, a BMW estava louca para mandar ele embora e colocar o Kubica. Porque ele não provou o valor dele dentro da equipe, entendeu? Ninguém não suportava ele.
Não, e ele falou tanta besteira já, tanta, inclusive nesse comunicado dele, né? Ele disse assim, ó, em uma sala de aula, quantos dos seus colegas de classe seriam capazes de tomar decisões fundamentadas? Não muitos. Pegue um grupo de 20 pilotos, pegue talvez 2 deles e o resto deve calar a boca. Então por que você ia querer dar-lhe esse poder? Ou quem tá falando? Entendeu? E aí ele disse assim também.
O cara que tomou um pé na Fórmula E.
Não, tomou um pé da Fórmula E, tomou um choque no meio da... Né, de ficar quieto, senão vão falar que eu coloquei o charuto no mesmo lugar que o Edgar ia colocar lá do Carl Haas. Bom, e ele disse assim ainda, o Gustavo, eles deveriam parar de mudar as regras e ponto final. Olha que besteira ele falar agora. Em todos os esportes nobres, como tênis e futebol, as regras não mudaram em 100 anos. As regras do futebol não mudaram em 100 anos?
Não, e outra coisa, também não dá pra comparar futebol com automobilismo, é outra coisa.
Nem dizer, as regras não mudaram, ele, tá louco?
Ele deu essa entrevista num boteco?
Quando eu era garoto, podia recuar a bola pro goleiro, ele pegar com a mão, como não mudaram as regras?
Não existia nem cartão amarelo, não existia expulsão.
Ah, pelo amor de Deus, esse cara é louco. Não, o Villeneuve...
Não tinha substituição.
Pá. Não, ele tá doente. Foi um puta piloto até ganhar o Campeonato Mundial. Depois daquilo, desandou, meu, de um jeito.
Não, agora vamos falar sobre a decisão de regras, que isso é o cerne da questão. A Fórmula 1, com esse grupo da estratégia, fracassou. Que ninguém quer se entender. O sistema de classificação, que era coisa que ninguém pediu pra mudar, e mudaram, e era uma coisa simples pra voltar ao que era, eles fizeram um cavalo de guerra, entendeu? Incrível, uma coisa simples, uma coisa que todos os fãs da Fórmula 1 repudiaram. Eu mesmo estava injuriado com a reclamação da galera, mas não estava injuriado assim com a reclamação em si. Eu tava na cara para a Fórmula 1 que aquilo era um fracasso retumbante e eles ainda queriam fazer braço de ferro com aquilo, entendeu? A Fórmula 1, ela precisa de alguém que decida. O Bernie, e quando era junto com o Max Mosley, os dois decidiam. O Bernie era o cara que, vamos dizer assim, que era a voz da razão, mas ele que decidia. O Max Mosley lá fazia o que o Bernie mandava, praticamente. E isso acabou. E a Fórmula 1 tá numa bagunça enorme, entendeu? Tá um saco, cara. A gente não tem noção o que vai ser a Fórmula 1 daqui 3 anos. Porque pois é. Os caras tão viajando nas ideias, entendeu? Eles não têm plano de futuro, tá parecendo o Brasil, cara. Entendeu? Não, tá boiando. O Brasil e a Fórmula 1 tá boiando conforme a maré. E isso é inaceitável pra Fórmula 1, entendeu? A Fórmula 1 tem que achar um prumo pro bem da Fórmula 1. E você imaginar que são sete chefes de equipes, um dono dos direitos econômicos e um que faz regra da FIA. Entendeu? Nove caras podem se decidir e não se decidem. É uma vergonha.
Não, é. Literalmente o Brasil
só um adendo, a impressão que dá é que é na base da pirraça.
É.
Tipo assim, é assim ou então é mesmo que é.
É, não brinco mais.
Exatamente. Não é assim uma coisa, vamos melhorar. Ah, assim não deu certo, o que a gente vai fazer pra... O que a gente pode melhorar aqui, então, pra chegar no que a gente quer? Não, é um troço assim. Ah, é isso aqui ou não é, então?
Ah, não fui eu que dei a ideia, então eu vou falar contra. Ah, você falou que é boa ideia, mas eu achei boa, mas você que deu, então eu vou votar contra. E o Bernie chegou e falou pros pilotos que para calar a boca, porque ele ainda não quer mais ninguém, além da confusão, dando pitaco, entendeu? Porque se entre algum dos pilotos, alguém enviar os pilotos para decidir, aí o negócio fica mais complicado ainda, entendeu? É por isso que o Bernie falou, foi meio que mal educado. Mas é esse panorama da Fórmula 1. E eles têm que decidir lá dentro. Ninguém quer perder poder. O grupo da estratégia deu poder. E agora ninguém quer largar o osso.
Pois é. E a próxima etapa, então, China, dia 17 de abril. Se você estiver ouvindo o programa nessa semana aqui que foi postado, né, se prepara aí. Madrugada de sexta para sábado, né, já na madrugada, na realidade, a classificação. Eu acho que pouca gente vai estar inspirada a assistir, mas vai voltar no formato 2015. E, né, de sábado para domingo, a corrida, tá bom? E lembrando que o Stoffel Vandoorne está meio que de stand-by aí na possibilidade de substituir o Alonso mais uma vez, caso ele não seja liberado, tá, para correr. O que eu acho que seria uma boa, viu, cara? O Vandoorne está mostrando aí, sabe?
O Alonso é... Ninguém gosta do Alonso mesmo, né? Coitado.
É. Mas não é, é muito chiquento, entendeu? Mas eu acho que chega uma hora, tem que dar chance para os jovens, cara. Fica lá, dinossauro.
Mas, ó, reúne todo mundo da Fórmula 1, a FIA, o Bernie, as equipes e diz: ó, McLaren, põe um terceiro carro e põe o Vandoorne. Põe o Vandoorne e o Alonso na pista e o Button também. Porque eu ia dar. Cara, eu não ia querer saber quem que ia ganhar, eu ia me divertir vendo o Vandoorne dando um pau no Alonso.
Olha o veneno escorrendo na boca do Jarbão. Esse cara vai olhar pra ele, é chimarrão, não, é veneno. É isso aí, gente. Então, vamos deixar a Fórmula 1 aí, tá? E vamos falar então das corridas que tivemos no final de semana, né? E a NASCAR teve mais uma rodada dupla, né? Dupla no sentido de duas categorias dela estarem correndo. Teve a Xfinity, né, que foi corrida, né, no sábado, tá? E na realidade na sexta pro sábado, né? Seria pra gente mais ou menos aqui, com as corridas meio tarde, né? Então, na noite de sexta-feira, nós tivemos Xfinity, tá? Termina quase no sábado a corrida, e já no sábado pro domingo, né? Teve todo o problema da chuva lá no Texas e tal, aí a corrida foi na virada da noite mesmo, e foi uma, assim, que epopeia, né, do Kyle Busch. Ele venceu as duas, né? Como a gente falou no início do programa, quarta vitória dele em 8 dias, na corrida anterior, ele já tinha vencido pela a Camp, venceu pela Sprint, agora voltou, né, correu a Xfinity e venceu pela Sprint Cup também. Jarbão, que domínio é esse, meu irmão?
É, eu tô procurando palavra no dicionário para definir, porque não existe. Né? Cara, é uma coisa incrível, é sensacional, é fantástico, é supremo... É dominante e é o Kyle Busch Show. É isso que define, porque simplesmente não teve concorrência, principalmente nas provas da Xfinity. Domínio completo, não teve pra ninguém.
sabe? E já é bom, fora aquela da gasolina, né?
Então, e na... é, não foi do... no caso pro Caio Busch, foi a do pneu, né?
É, foi do pneu, né?
E terminou em segundo.
É, do pneu e da gasolina, né? Foi os dois juntos. Foi em Fontana, foi. Se não me engano?
Foi. É, Atlanta.
Atlanta, é.
Mas que final. Foi um final bem, bem emocionante. E...
só para eu não perder aqui o embalo, tá? Eu vou dar as posições da corrida da Xfinity, né, e a tabela no campeonato, e depois você dá sequência aí no comentário. Só que eu tô tendo um problema aqui no computador, eu não sei se a minha conexão não tá abrindo aqui a classificação da NASCAR. Eu vou pedir pro Wellington, né, tentar no computador dele, ou o Gustavo Full, tá, que eu não tô... abriu. Agora eu consegui abrir aqui. Tá? Deve ter dado algum problema aí, né? E a gente sabe como que é a conexão no Brasil, né? Uma das conexões mais caras do mundo, mais lentas, e agora ainda querem cobrar mais por isso. Ah, pelo amor de Deus, aí. Agora caiu tudo, apagou tudo aqui pra mim. Ué, então vai aí que eu tô resolvendo um problema aqui de conexão. Tá no ar o programa, não tem problema, mas o link aqui tá caindo.
Não, sem problema. Agora, só de falar do Caio Busch, cara, ele aparentemente nem sempre tem mais o melhor carro, muitos pilotos têm, conseguem liderar até mais voltas, mas uma coisa que ele evoluiu, ele tem paciência, agora ele escuta o chefe de mecânico, ele dá um feedback, ele depois do título, ou depois do acidente mesmo, parece que ele se tornou outro piloto, ele tem a consciência do talento dele, né, cara? Ele tá virando um piloto de ponta mesmo da NASCAR, ele de fazer frente a Jimmy Johnson, a pilotos bem estabelecidos. O Buschinho deixou de ser uma eterna promessa, de ser o cara selvagem da NASCAR, para ser uma realidade. É muito, pros fãs dele é muito bom, e tá legal de assistir, cara. Ele não é mais o piloto que detona pneu, que vai pra cima com tudo. Ele tá cerebral.
E, Wellington, só complementando então, já tá restabelecida aqui a conexão, né, com o site, o link, né, na verdade. Então, Kyle Busch foi o primeiro, em segundo, Eric Jones, terceiro, Brad Keselowski, quarto, Chase Elliott, quinto, Dale Jr., sexto, Justin Allgaier, tá bom? Os seis primeiros aí da etapa da Xfinity. Aí a gente tem... né, também que vê aqui a posição, né, a classificação do campeonato, né? É, apesar de nesse ano ter o Chase, né, para Xfinity, né, para Camping, né, antiga Truck, que o pessoal falava, né, a gente não tem ainda jogado no site, né, esse Chase aí, como eles fazem com a categoria principal. Mas na campeonato, Daniel Suarez está liderando, 207 pontos. Em segundo, Elliot Sadler, 206. Terceiro, Justin Allgaier, 198. Quarto, Brandon Jones, 193. Quinto, Eric Jones, 192. Em sexto, Ty Dillon, com 187 pontos, Jarbão.
É isso aí. É, como vocês podem observar aí na tabela que o Daniel divulgou, não tem nenhum nome de piloto da Cup, mesmo com o Kyle Busch vencendo o que está vencendo. Então, essa é uma maneira que a NASCAR arrumou para diminuir o domínio dos pilotos da Cup sob as demais categorias. O Kyle Busch pode ganhar quantas corridas ele quiser na Xfinity, que ele não vai levar o caneco. Entenderam? Então, essa foi a maneira que a NASCAR arrumou. Mas não existe uma maneira legal, entre aspas, de tirar os pilotos da Cup das demais categorias. Por quê? É interesse de patrocinador e, consequentemente, é onde rola um tchules, né? Então, não dá, gente. É, outro dia a gente estava comentando isso, né, no WhatsApp, certo? Eu ia gostar de ver os pilotos da Fórmula 1 correndo na GP2. Uma corrida que outra, sabe? Então, não existe, é uma questão cultural, entendeu? Isso vem desde que a NASCAR é NASCAR.
É verdade, teve essa discussão lá no grupo, né? E realmente é difícil tirar isso da NASCAR. E o Buxin, ele não tem hegemonia apenas sobre os pilotos da Xfinity, ele tem sobre os pilotos, né, que são da própria NASCAR ali na Xfinity. E pelo menos o pessoal que está chegando lá já vai se medindo com os grandes campeões, tem essa vantagem também. Se por um lado, né, mina um pouco a chance deles estarem chegando em pódio, vitória, essa coisa toda, pelo menos eles começam a medir força e saber o que eles vão enfrentar mais à frente, tá? E a próxima etapa então da Xfinity vai ser no dia 16, agora, final de semana, a Fitzgerald Glider Kits 300, né, no Bristol Motor Speedway, uma pista assim que eu acho das mais belas, mais impressionantes, impactantes, mas o estilo de corrida não me agrada. Mas quem é NASCAR, né, sabe muito bem do valor dessas corridas em pistas mais travadas, tá? E no Texas, mais uma vez, né, na corrida seguinte, o Buxin sobrou mais uma vez, né, outra vitória, tá? Dessa vez com aquele carro lindo, zebrado, né, com o patrocínio das baterias, tá? E como na Xfinity, o Buxin, né, com um domínio muito bom da corrida, venceu com o Dale Jr. em segundo, o Joey Logan em terceiro, Jimmy Johnson quarto, o Chase Elliott foi o quinto, Martin Truex Jr. foi o sexto. Na sprint eu costumo dar as 10 primeiros, né? Então Kyle Edwards foi o sétimo, abraço de Carmelo Fee. Foi o oitavo, Kurt Busch o nono e o Kevin Harvick foi o décimo colocado. O Ayrton Leal, e aí, acompanhou alguma coisa dessa prova?
Olha, foi uma prova muito boa. O Kyle Busch sempre andou na frente, mas o nome da prova, quem perdeu a corrida mesmo, foi o Martin Truex Jr. Ele, para alegria do Sikorowski, estava andando muito bem, Inclusive, quem estava à força do início de prova, que liderou também muitas voltas, passou de 100 voltas lideradas, foi o Kyle Edwards. Também estava muito bem na prova. Se eu não me engano, o Truex liderou mais de 300 voltas, se eu não me engano, também. E, basicamente, os dois estavam liderando a prova com o buchinho bem colado. A Toyota muito bem, principalmente com a Joey Gibbs. Era top 5, tinha momentos lá que os quatro primeiros colocados eram carros da Toyota. E em certo momento o pessoal começou a arriscar nas paradas, porque as paradas de boxe da NASCAR ficam cada vez mais rápidas e os caras estão deixando de colocar porca para ser mais rápido. Os caras estão brincando com a sorte.
Eu vi essa imagem, cara.
E erraram a porca do Kyle Edwards e também do Matt Kenseth. E bal, não, Gerbão.
Então, isso foi uma regra que a NASCAR introduziu esse ano, que eles liberaram as equipes a colocar só 4 porcas no pneu. E sempre foram 5. Tipo, tudo bem, beleza, quer diminuir de 5 para 4? Sem problema nenhum, mas pelo amor de Deus, então façam, mudem os cubos de rodas, botem com 4 furos, porque dá essa sensação de vazio, esse toque, né, TOC, de que, pô, você olha assim, pô, tá só com 4, mas o que é isso aqui?
Não, Jarbon, é outra coisa, né? Se o cara coloca mal uma porca das 4, uma porca mal, o pneu fica solto. Se você coloca 5 e 4 fecha bem e uma tá meio solta, o pneu ainda segura, entendeu? Eu acho que esse foi o maior problema.
Não, falar que deve afetar um pouco também o balanceamento, né?
É, tudo, exatamente.
Ainda mais numa corrida dessa. E outra coisa, gente, se o pneu, né, a roda do pneu ali, o encaixe foi projetado para 5 parafusos, existe toda uma conta, né, que distribui, sim, a força, peso, energia, né, nos 5 parafusos. Você deixar de colocar em uma, você está comprometendo isso. Eu não sei quanto compromete, mas algum comprometimento pode ter. Sabe, sei lá, Deus, um super speed, o que pode acontecer?
Sim, principalmente em carros de alta performance, né?
Sim, e eu achei uma regra tão boba, para ganhar tempo. Mas, gente, se tem 5 porcas para todos os carros, dá na mesma.
E o pessoal na transmissão até falou que antigamente ficava o oficial da NASCAR lá verificando o cumprimento de regra, e às vezes ele chegava e falava, ó, tá faltando uma porca aí. O cara ficava de olho e ficava avisando, ó, se liga, isso não tem mais, agora é tudo câmera, né? Então, sim, os caras fazem o que quer. E no final das contas, dois pilotos deixaram de pontuar muito bem, o Carl Edwards e o Matt Kenseth, por causa desse erro. E outro erro também foi a 12 voltas do final. Texas é uma pista que o pneu, por a pista ser muito, come muito pneu, é uma pista que você tem um pneu novo, você tem uma vantagem muito grande. E o, quando você é o líder, muitas vezes a galera te dá um lé, porque você entra para fazer a parada e o pessoal não entra, e você fica para trás. Ou você não entra e todo mundo entra, e você continua primeiro com o pneu velho, e todo mundo com o pneu novo atrás. E nessa dúvida, o Matt Kenseth não sabia o que fazer. Ele deveria ter parado, porque lembrasse que o pneu é muito importante no Texas, mas ele não parou.
É.
E o buchinho parou, colocou os pneus novos, saiu de quarto, passou ele, o Matt Kenseth, de mais dois pilotos, que eu não me lembro se foi Austin Dillon, se foi o Chase Elliott, colocou só dois pneus e também foi lá pra frente. E bobal, o Matt Truex jogou a vitória pro alto. Concorda, sim, Jarbão?
Eu concordo plenamente. E o Texas é uma pista toda de concreto, né? E isso... E tem um desgaste maior de pneu. Então, é, com poucas voltas para o final, né, uma bandeira amarela ali, pouquinha volta para o final, você jogar de duas e jogar de dois pneus é uma tática bem arriscada. Claro que você ganha tempo, né, você vai ganhar posição na pista, mas a hora que relargar, aí que se mostra quem é quem. Vê o que acontece com quem não trocou, vê o que acontece com quem trocou dois e vê o que acontece com quem trocou quatro. E foi aí que a corrida foi pro ralo. Mas enfim, eles estão... Acho que o Cole Pearne, ele tá testando coisas, tá certo, ele tá jogando enquanto pode, né? Ainda tem tempo de errar, dá pra errar um pouquinho, mas depois de Richmond, lá, 26ª etapa, erros não serão tolerados.
Não, e Jarbão, outra coisa, né, cara? Eu tô vendo aí na NASCAR, que não tem nada a ver agora com segurança, campeonato, mas algo que eu achei feio demais, eu acho que é um erro em se tratando de NASCAR. Tudo bem, eu sou mais puritano, os que gostam mais de tecnologia vão falar, mas que absurdo que ele tá falando. Cara, mas que feio ficou aquele painel eletrônico, hein, cara?
Eu concordo, eu concordo em gênero, número,
mentira, e grau. Não tira aquela parte mecânica do NASCAR que é tão linda, meu, pra colocar aquilo, cara.
Mas é opcional, viu, Dan?
Eu sei, mas é horrível, cara. Entendeu? Sabe, os caras que colocaram aquilo, de repente tem mais informações, previsão do tempo, é, passa lá a bolsa de valores, passa tudo ali. Mas deixa lá o contagiros bonito. Não faz isso com o NASCAR, cara. Aquilo é um carro de corrida que sobrava pra eu dizer, carro é isso! Entendeu?
Tem a V8 Supercars ainda, viu?
Ah, mas é lá na Austrália, tá muito longe, vai se fuder. Tá? Vou dar aqui a posição, então, da corrida. Kyle Busch, então... corrida não, gente, posição no campeonato, tá? Kyle Busch tá liderando 259 pontos, tá? É, Jimmy Johnson, o segundo, com 253. Kevin Harvick, o terceiro, com 252. Carl Edwards é o quarto com 241, Joey Logano é o quinto com 234 e o Dale Jr. é o sexto com 211. Só corrigindo aqui uma coisinha, não nossa, mas do Eric Von Draxler, é, eu ouvi já, né, o Bandeirada, né, dos nossos brothers lá, né, o Eric, o Carlos, o Rodrigo Vilela, tem um participante que faz muito tempo que não participa, nem lembro mais o nome dele.
Ah,
tá?
É tio alguma coisa.
É um tio, um sobrinho, tio, não sei, é tio, né?
Tio, acho que ele é carioca, cunhado, também.
Cunhado, primo, é. Diz que come uns biscoitos aí.
Não sei.
E aí o Eric mencionou, né, que eu não ia lá gritar, chupa, Eric, porque o Jimmy Johnson não ganhou, e não sei o quê, e não sei o que lá. Chupa, Eric Von Draxler, eu também torço pro buchinho. É a minha pinca. 18, 48 e 78, meu brother.
Ô Dan, eu tenho que falar uma coisa também, que até o Lucas Herrera até me falar sobre o número de vitórias do King, do Perry.
Richard Perry?
É, do Petty. E eu tenho uma pesquisada, porque eu falei meio por cima, né? Eu falei, Eu não sabia direito como ele canelata. Chegou nesse número. Aí eu falei que ele ganhou umas regionais. Na realidade, a NASCAR chegou a ter nos anos 60 um campeonato com quase 70 corridas. Entendeu? Era corrida de quarta a domingo.
É que na real não dá pra ser considerado dessa maneira, porque se fosse o caso de regional, a NASCAR não ia contabilizar esses pontos, entendeu? Isso tá, é informação que tá no site oficial deles.
Exatamente, então era muito maior o calendário que eles consideravam NASCAR, entendeu? E isso foi até 72. Quando chegou a era moderna em 72, o Kyle Petty já tinha 140 vitórias. Ele teve mais 60 vitórias com o calendário moderno da NASCAR. E até falando do recorde de vitórias do Buchinho, o Kyle Petty conseguiu ter 10 vitórias seguidas em 67.
Meu amigo.
Então, ele chegou a vencer em 63, se não me engano, mais de 20 corridas, quase 30 corridas. Uma coisa que é impossível fazer hoje em dia. Então, é um recorde que é imbatível, mas ele é relativo.
Entendeu? Vocês ouviram o nosso oráculo.
Então, só feito o meu disclaimer, passando a informação certa, é isso aí. Por isso que o Kyle Petty, o rei, tem tantas vitórias.
É, tá vendo? Por isso que eu gosto do Wellington. Na primeira vez que ele falou, ele tava com a bola de cristal, caiu, quebrou. Aí ele foi lá e pesquisou e trouxe aqui pra gente.
E mais, né? Tudo bem, duas varridas do Kyle Busch em dois finais de semana seguido. Mas essa corrida da Sprint Cup caiu no colo por conta de uma estratégia errada. Tem isso também. Certo? Sim. Acontece muito. Ou seja, você tá jogando pôquer pra sua.
Tem que estar no lugar certo, na hora certa.
Exatamente. Exato. Tem que ter competência pra estar lá e aproveitar.
É igual eu falava, o Romário sempre é banheira, mas tá lá.
E bota pra dentro, né?
Exato.
E cá entre nós. Essa daí foi a vitória mais perdida desse ano até agora, pelo menos, né?
Pois é.
Mas
é bom torcer pra essa trinca minha. Eu perco com um, ganho com o outro, toda corrida.
Teve uma do Jimmy Johnson, que até o Lucas ficou meio bravo, que tava na mão do Matt Kenseth, e por causa da bandeira amarela, o Johnson venceu. Eu não lembro direito qual pista que foi. E isso é NASCAR, cara. É NASCAR. O Matt Kenseth tava 8 segundos na frente, ia ganhar, deu uma amarelinha, deu o overtime e o Jim Johnson venceu. Você tem que vencer na NASCAR no long run, você tem que vencer na NASCAR em relargada, você tem que... NASCAR é que nem triatlon, negão.
Bom, o Chase, então, tá pela ordem do campeonato em pontos e vitórias também, né? Então, Kyle Busch, Jimmy Johnson, Kevin Harvick, Denny Hamlin, Brad Keselowski, Kyle Edwards, Joe Logano, Dale Jr., Kurt Busch, Austin Dillon, Martin Truex Jr., Matt Kenseth, Jamie McMurray, Chase Elliott, AJ Allmendinger e Case Kane, né? A minha trinca tá aqui toda no Chase, né? A gente vai até a final, se Deus quiser, né? Eu vou ter só uma chance de perder e não vou perder, tá bom? Próxima etapa, então, dia 17 de abril, Food City 500 em Bristol, tá?
E só falar ainda, a Xfinity vai ter um esquema novo, entendeu? Os caras estão... Ficou sabendo, Jarbão?
Fiquei sabendo meio por cima. Eu acho que vai ser uma coisa parecida com a corrida de Eldora da Truck.
Ah, cara, você saber antes do oráculo, cara.
Vai ser Dash for Cash. Hidden Up.
Vai lá.
Vão fazer quatro corridas. Durante as corridas, vão fazer. É que nem o decidindo. Vão fazer duels. Vão fazer duels em todas as corridas. E vão dividir a corrida em três partes. 50 milhas, 50 milhas e uma corrida de 100 milhas.
Quê?
Por exemplo, vou fazer duels. Uma
toda corrida.
Durante quatro corridas seguidas.
Ah, bom.
Bristol, Richmond, Dover e Indianapolis na Xfinity.
Nossa, aí... só o Buchinho ganhar um monte de troféu.
Não. Só vai ser o pessoal da Xfinity que vai. Só deles. Aí o que eles vão fazer? Durante cada corrida vão fazer 50 voltas, decidir os pares, 50 voltas decidir as colocações ímpares. E 100 voltas vão fazer a corrida. Quem conseguir ganhar uma, já vai estar classificado num dos dashes, que é como se fosse um dos vencedores. Se você completar os 4, você vai ganhando grana, até você poder ganhar $1 milhão, cara. O negócio vai ser. Caraca. Vai ser um mini campeonato valendo ponto e valendo uma grana legal, bicho, cara.
Tô com vontade de pintar o Opala aqui e ir lá, cara, tentar fazer alguma coisa.
Eu acho que conforme vai ter as corridas, vai ser melhor detalhado, mas basicamente vai ser isso. Vai ser um mini campeonato e dash, você vai ganhar uma, você vai ter uma premiação. Você ganhou duas, você vai ganhar uma premiação. Se você varrer, velho, você vai tirar uma grana federal.
Gente, viu? Este é nosso oráculo. Quero saber o podcast que tem um oráculo deste.
Sim, eu sou oráculo, não.
Que consegue em 5 minutos explicar algo.
Tem
leva 2 horas para explicar. O nosso é em 5 minutos. Esse é o nosso oráculo.
Tem um infográfico aqui da NASCAR, do site. Lá.
Infográfico, esse é o Ayrton Leal, cara. O Ayrton Leal, se você pegar uma notícia no jornal assim, ó. Tiozinho da pipoca salva aluno de assalto na porta da escola. Né? Ele vai lá na internet, ele vai fuçar até achar alguma coisa. Aos 15 anos, o tiozinho da pipoca roubou uma loja. Ele aparece no link e manda pra todo mundo. Aí o tiozinho da pipoca já não é mais bom. Esse é nosso Wellington, cara.
Eu vou investigar você ainda.
Não, você vai achar só merda.
Fala, Gerbão.
Opa. Falando em Eric Von Draxler, falando em Jimmy Johnson, mítico, menção honrosa pra salvada que ele deu aqui no Big One.
Ah, eu vi.
Que safe foi esse? Seu Austin Dillon balançou na frente dele.
Ele chegou a tocar.
Né? Acabou dando um totozinho. Nisso
que não tinha jeito.
É, seu Austin Dillon saiu rodando, batendo, e seu Jimmy Johnson segurou no braço.
Que dó deu do Stenhouse, hein, cara? Tava muito bem na corrida. E os 3 carros da Childress foi pro saco.
Bah, falta de
sorte, acontece. Infelizmente também, como o buchinho estava no lugar certo na hora certa, a galera da Tildro estava no lugar errado na hora errada.
Sim.
Acontece, muito.
Bom, então com essa última informação do Jarbão, aí a gente fecha então a NASCAR. E vamos falar da MotoGP. Né? Mark Marquez venceu a etapa de Austin, né, da MotoGP. Uma corrida que, mais uma vez, ficou claro que as Yamahas estão nesse ano, pelo menos nessas primeiras etapas, um passo atrás das Hondas. As Hondas estão vindo muito bem, principalmente com o Marques. Tá? E acabou sendo, depois que teve os acidentes, uma corrida chata. Né? Da segunda metade para frente, né? Então foi a vez da onça beber água. Né? Nosso Big One aí está todo contente, porque o Lorenzo conseguiu se manter numa segunda posição. Mas foi uma segunda posição tranquila até depois, né? Porque cai o Valentino Rossi, né, de forma ridícula até para um campeão como ele, tá? E você vê, né, cara? Pilotos de maior talento caíram, né? Valentino Rossi, Daniel Pedrosa, né? E o Lorenzo permaneceu na pista. Então eu fiquei impressionado, Ayrton Leal, do Lorenzo ter se mantido.
Olha, realmente a pista de Austin estava muito escorregadia. O Mark Marquez, ele sempre ganhou lá. Foi a primeira vitória dele na MotoGP.
Quarta seguida lá, né?
É, e ele sempre ganhou lá. Nunca deixou ninguém vencer lá. E você pode ver na largada, cara, que o Lorenzo, ele freia no mesmo momento que o Marquez. E a moto dele espalha bizonhamente. E ele perde a primeira posição.
Ali eu falei, acabou pro Lorenzo. Entendeu? Todo mundo passou.
É... Ele disse que tinha uma. Não só ele, mas até a Ducati reclamou que a freada estava muito, mas muito difícil, cara, de acontecer. E por incrível que pareça, o Marquez adora esse tipo de situação. E esse modo da pista tá muito regadia, eu acho que foi um fator que contribuiu pro tombo do Rossi, né?
Não, certeza, né, cara? Mas assim, né, com a experiência dele. Achava que o Rossi, sabe, poderia... Apesar que aquela moto lá, acho que somado todas as circunstâncias, o cara querendo andar mais que a moto,
acabou de ficar no chão. Sem falar que não era nem um ponto de freada, né? Era um ponto de, de estabilidade e aceleração já, né?
Era muito embaixo ali, era pedaleiro no final.
Você sabe aquelas últimas 5 gotas que ficou? Então, ele passou bem em cima.
Agora, sabe desde quando que o Rossi não cai?
Desde
Aragão 2014, final, antepenúltima prova de 2014.
Pois é, você sabe desde quando o Lorenzo não cai?
Não.
Então, por isso que eu falo, pô, pilotos de maior talento caíram, o Lorenzo permaneceu, eu fiquei impressionado.
Agora, entendeu? Que papelão do Dani Pedrosa.
Puta, o que foi aquilo, cara? Ele já veio caindo estranho, cara, com a moto alta. Aí pegou quem? Dovizioso, esse Dovizioso, bicho.
Agora, esse Benzer.
E vamos pensar. Imagina se a moto do Pedrosa tivesse uma asa que nem a Ducati.
Exatamente. Na verdade, eu só não falei na outra pra não. Até não lembro se eu cheguei a comentar alguma coisa pra falar bem a verdade, né? A cabeça, sabe como é que é, né? É uma vaga lembrança, mas pra mim, o potencial risco dessas aletas é justamente esse tipo de situação. Porque a moto, ela não tá livre. Tu pode estar passando, daqui a pouco, uma moto que sofreu algum problema mecânico e tá mais devagar, passar muito perto, tentar desviar e pegar no piloto, entendeu? Porque são partes que, a princípio, parece ser de fibra de carbono, não tenho certeza, vocês podem dizer melhor, mas, enfim, eu acho que essas aletas para moto é um risco.
Eu, né, também não achei bonito, não, sabe? Bonito no sentido de perigo, né? Não achei legal isso, não, viu? Pra moto, não.
Tá? E que pancada, né?
Sim.
Agora, a atitude honrosa, ele foi lá no box da Ducati e pedir desculpa, foi muito legal da parte dele. E é do mínimo que ele podia fazer.
Não vamos também assim achar que o cara fez algo extraordinário. Ele fez a obrigação dele como ser humano.
Quem não faz é que tá errado.
Quem não faz é que tá errado. Não é que ele... Certo, óbvio, a gente bate palmas para as pessoas, principalmente num mundo como este, as pessoas são arrogantes, aquela coisa toda, né? Mas ele já pediu desculpa na pista, depois que ele certificou que o cara estava bem, ele pegou a moto para voltar para a corrida, abandonou, foi lá, pediu desculpa para a equipe, não só para a pessoa, né? Você imagina, você encarar todo mundo te olhando feio não deve ser nada agradável.
É que, né, a gente tem um exemplo no grid de alguém que derruba os outros e ainda acha que tá certo, né?
Ah, não, isso daí é sempre, né? É um tal de Lorenzo.
Não, peraí. Quem que empurrou alguém na Malásia?
Verdade mesmo, empurrou. Né? Tipo assim, eu quero andar, o cara tá me segurando, né? Absurdo, né? Você empurrar alguém que tá te segurando, entendeu? Esse alguém venceu a corrida, já tá mais contentinho, né? E empurrou a 30 km por hora, né? Um absurdo. Tá bom? Mas voltando aqui, né? O Big One aí tá explodindo pra todo lado, ó. Tá? Mas é isso, cara. Corrida depois ficou um pouquinho chatinha, né?
Agora também, só até falar, desculpa não te cortar. O Maverick Vinales é uma estrela em ascensão, hein, cara?
Sim.
Cara,
deixa eu ver com a Suzuki, né?
Saiu de trás, chegou no Alex Pargaró, que foi destaque nos anos anteriores, que andava muito. Foi lá, passou, abriu e foi embora.
Verdade. E qual foi aquele outro acidente, cara? Caíram dois. Caiu um na frente e outro em sequência. Alguém lembra os nomes?
O Cal Crutchlow caiu, né?
É, o Cal Crutchlow.
E eu acho que foi o Redding.
Foi o Scott Redding?
Se não me engano. Caiu todo mundo também, né, cara?
Só sei que o primeiro cai, aí ele levanta, vê uma moto passando do lado direito dele, ele dá um pulinho.
O Cal Crutchlow que pulou,
Acho que ele falou, tá vindo outro capotando aqui, deixa eu pular que vai passar o corpo, né?
Não, ele achou que tava caindo o mundo, né?
Sim, com o Guto Dejaim tava todo comedido na transmissão, graças às críticas que ele recebeu, né? Por ter feito uma transmissão animada.
Mais
inclusive
ou menos,
este que defende o Lorenzo aqui, que fala comigo. É exagero, né? Exagerou a bunda.
Passou do ponto, mas é aceitável. É aceitável.
Passou do ponto? Que ponto? Quem que mediu? Quem colocou até aqui pode, aqui não pode? Ah, se
fez. Não,
vocês são chatos.
Incomodou um pouco. Sim,
o velho e o Rory, que não pode falar Rory, é Ore.
Tá? Orelha.
É, de orelha. Tira esse H da frente, a gente tá acostumado com o termo em inglês, a gente fala Rory. Entendeu?
Não, a gente não quer Oliveira Andrade. Eu entendi. É.
É, Oliveira vai. Andrade. Oliveira Andrade. É, vocês querem Oliveira Andrade. Olha lá, uma moto passou, outra atrás.
Mas o Guto não deixou de ser destaque. E tava na volta, tava na curva 10 ainda, tinha mais umas 5 curvas e ele já queria a bandeirada. Ele já tava...
Mas ele é ponto, cara, isso acontece. Às vezes você tá narrando ali, né? E a gente já brincava de fazer narração às vezes lá no Japão. E aí no que ele fez o contorno, meio que eu percebi na hora o ângulo, parecia o contorno de entrada do box. Aí ele já solta, né? Vai vencer, Mark! Não, pera um pouco.
Taca de pau. Ele começou a soltar bordão. Tipo, atrás vamos. De bordão.
Assim, eu tô vendo as marcas no chão. É, Mark. Entendeu? Mas o rapaz.
Mas é, quanto a pasmeira, realmente, geralmente corrida é assim mesmo, até a Fórmula 1 às vezes é assim. O começo é alucinante, troca de posições, depois dá aquela entropia, o pessoal começa a acertar o ritmo, quem tinha que passar, e aí dá uma mornada. A única coisa no final que às vezes dá uma agitada é se alguém acabar perdendo o pneu começa a cair desempenho, aí volta a ter alguma emoção, mas não foi o caso, né?
Tá certo. Vou dar aqui então a posição da corrida. Primeiro, Marc Márquez. Segundo, Jorge Lorenzo. Terceiro, André Iannone. Quarto, Maverick Viñales. Em quinto, Alex Espargaró. Em sexto, Scott Redding. Tá? Agora vamos mudar então a classificação da MotoGP, né? Vamos ver como tá o campeonato aí, né, da MotoGP. Daqui a pouco tem uma boa notícia, né, que eu vou passar aí para os fãs de moto velocidade, para quem curte pista, essa coisa toda, tá? É uma notícia assim que o Ayrton Leal vai vibrar muito. Tá? Então, no campeonato, o Marc Márquez é o primeiro com 66 pontos, Jorge Lorenzo é o segundo com 45, olha o tombo, Valentino Rossi, o que fez com você. Valentino, terceiro com 33 pontos, não deixa esse Lorenzo abrir. Quarto, Paul Espargaró com 28, quinto, Dani Pedrosa, 27, em sexto, Héctor Barberá com 25 pontos computados até aqui, tá bom? É, a próxima etapa da MotoGP, Wellington, passa aí pra mim que você tá com a pauta aberta. Eu tive um problema aqui, né? Vai ser daqui 2 semanas. Só confirma pra mim, na Espanha, em Jerez. Mas confirma o dia.
24/4 mesmo.
24/4, aí um dia festivo pro Wellington Leal, né? Então aí, não se esqueçam aí de caprichar aí no...
Vai ser o final de semana do feriado, né? Do
Tiradentes. Sim, entendeu? Então você vai ter um bom feriado, vai ter uma corridinha, tá? De moto, sempre muito boa. Tá bom? Então, próxima etapa, Jerez na Espanha. A notícia boa que eu ia dar pra vocês é que Phillipe Island, esse lugar bem feio, né? Renovou até 2026, cara. Né? Segue na MotoGP. E aí, Wellington?
Que chato, né? Pista ruim. Visão ruim, ninguém gosta de Phillipe Island.
É.
Em 2026, eu acho que ninguém vai reclamar dessa tranquilidade, né?
Tá certo. Wellington, coloca então aí as duas mensagens do WhatsApp, né? Que nós recebemos duas, recebemos do Bunnyman e do Fischer, né? Aliás, aquele gordo do Rodrigo Vilela, né? Mandou aqui, ó, pode mandar ainda? Eu falei, pode, mas como todo bom gordo, depois das 9h30, o sujeito já hibernou. Né?
O pode tá comendo, né?
É, ou tá apanhando da mulher, que ele fica negócio de drit amo, né? Isso daí é pra compensar, né, que ele apronta, né? Deve tá voando panela na cabeça do bicho até agora. É, com certeza ele vai ouvir e vai responder lá pra gente depois, né? Oh, meu, vocês me sacanearam. Tá?
Deixa a mulher dele ser ouvinte do Fórmula Fu, que você ferrou o cara, hein?
É. Bom. Mas o Rodrigo Vilela, nosso grande apresentador do Bandeirada, né? Então, sempre presente com a gente, sempre dando uma força e vamos lá, né? O Bandeirada tá com um site novo agora, bacana, tá? Os programas estão hospedados, tá bom? E vamos torcer pra volta daquele... Como chamava aquele comentarista? Eu esqueci o nome dele, cara. Nunca mais eu vi.
Cara, olha... Eu esqueci dele, cara. Mas ele não vê, não ouve a gente, nem vai...
É tio não vejo mais também.
Ou não se vê.
Não se vê... O tio já foi, eu não sei o que está acontecendo, mas eu ainda vou lembrar o nome, é um tal de Afonso, alguma coisa assim. Bom, mas é isso aí então, né? A gente vai colocar o nosso momento WhatsApp, então coloca aí o Eto Leal, primeiro coloca o Ricardo Bunnyman.
É o Bunnyman que está se recuperando de uma operação.
É, ele foi para Tailândia?
Isso, trocou de sexo, agora ele é Bunnywoman. When you a man walking down the street. Quem cantou a musiquinha foi o Sikorowski.
Nossa, Sikorowski, caralho.
Esse é um figura.
Esse é.
Rápido e rasteiro hoje não deve ter nada sobre Fórmula 1. Ou se tiver, vai ser alguma outra pincelada aí. Mas a pergunta que não quer calar. Agora na China as Ferraris vão virar chaleira de novo? A pergunta é muito retórica, mas é em relação à credibilidade, à confiabilidade do equipamento. Será que eles conseguem terminar a corrida, cara?
O Wellington pode responder?
Olha, a situação da Ferrari é tão complicada que no Bahrein o problema foi até começar a corrida, né? Mas eu creio que eles devem estar finalizando esse probleminha aí, estão revisando o motor, devem estar fazendo tudo, mas infelizmente, pelo retrospecto do Hamilton e da Mercedes, eu acho que essa vai ser uma das vitórias mais fáceis das três até agora da Mercedes. A Mercedes, a gente não se esquece, ganhou a primeira corrida em 2012, nessa volta com o Rosberg em 2012, e o Hamilton, se eu não me engano, tem 4 ou 5 vitórias na China. Então eu acho que vai ficar difícil para a Ferrari esse final de semana.
Tá certo, então coloca agora a mensagem do Thiago Fischer, né, que ele pediu para eu responder lá. Colocou até a mãozinha, Dani, apontando, né? Então manda bala aí.
É o futuro papai, já tá na espera já.
Futuro papai, ele vai ver o que é bom para ele, tá tudo contente.
Boa noite, caros colegas de bancada, pessoal que curte velocidade, pessoal do blog em si, do Fórmula Full. Essa semana eu queria estar perguntando para vocês, principalmente direcionado ao Jarbas, né? Qual que é a diferença do spotter pro crew chief? Eu sei que o crew chief ele tem a função como se fosse uma questão de estrategista, né? Mas me surgiu a dúvida do spotter. Às vezes até já sei o que que é, mas eu queria saber assim, o que que os dois em si fazem tem de contribuição diretamente para a equipe com o piloto? E lembrar também, né, que hoje vai ser difícil, acredito, aguentar o Wellington, né? Afinal, o Lorenzo chegou na P2 e o nosso Rossi caiu, né? Um abraço a todos aí, valeu.
Chupa, Rossi!
Chupa, Rossi. Aproveita, viu? Fazia 2 anos que você não falava isso. Né? Quanto tempo fazer com o Lorenzo não caía mesmo? Ah, tá. Bom,
um dia da caça, um dia do caçador, negão.
Tá, fica esperto. Seguinte, ó, eu pensei que era pra mim responder, que ele ficou com Dani, mas ele pediu o Jarbão. Jarbão, manda aí.
Então, vamos lá. O spotter é aquele cara que fica naquele ponto mais alto da pista e ele enxerga toda a movimentação dos carros, né, e ele tem um canal de comunicação com o piloto e com o crew chief. Ok? Então ele fala, ó, o carro rodou na curva 2. Tá? Aí já, o cara tá na reta oposta e fala, ó, carro rodou na curva 2. Se ele tá meio perto desse carro que rodou, aí ele fala, ó, vai pela linha de cima, go high, ou fica por baixo, go low, stay on the bottom, né? Que é para pegar a pista de rolagem. É quem tenta direcionar o piloto para não acabar batendo, danificando o carro. E, enfim, essa é a função do spotter. Ele é a pessoa que tem a visão lá de cima e dá as coordenadas para o piloto. O crew chief, né, ele é como se fosse o chefe da equipe. Ok? Ele também é um estrategista. Ok? E o piloto, ele reporta para o crew chief como que o carro está se comportando e quais as mudanças ele vai querer, se quiser, nos próximos pit stops. É muito comum a gente escutar nos rádios, a gente escutar coisas do tipo, a frente está batendo muito no chão, o carro está muito solto, o carro está muito apertado. Então, o piloto vai relatando isso para o crew chief, tá, que vai fazer os ajustes para melhorar a dirigibilidade do carro, tá? E também vai sugerir, por exemplo, ó, essa parada, vamos botar 2 pneus, vamos botar 4 pneus, não vamos parar. Tudo isso é feito meio que de acordo com o piloto, certo? Sempre em combinação com o piloto para tomar as melhores decisões que vão influir, com certeza, no final da corrida. Então essa é a função do crew chief.
Certo. E para quem, de repente, a grosso modo, né, entender um pouco melhor, vai assistir aquele desenho do Cars, né, o Carros, né? Aí você vê lá o Hudson Hornet, né, fazendo a estratégia lá do Relâmpago McQueen, é ele, o crew chief, tá bom?
É, além de, eu acrescentaria, além dessa questão aí de acidente, também o spotter auxilia em aspecto geral, assim, na pista. Por exemplo, tem um bump na entrada, na parte mais baixa da curva, tenta passar por fora, tem um detrito, tem um óleo, X lugar Y.
Entrou um padre com uma inscrição, leia a Bíblia, ele pode ajudar também.
Ele seria quase como um GPS do piloto na pista.
Mas é isso aí, então. Bom, gente, esse programa, então, né, a gente vai chegando ao fim dele. Por quê? Porque temos dois nessa semana, tá? Então a gente vai terminar de gravar aqui e já vai dar sequência ao especial da Stock Car, tá bom? Então não teve intervalo, a musiquinha vai vir no final, que o Wellington vai escolher a dedo aí pra gente, né, pra animar o final do programa, tá? Então eu vou dar aqui nossos contatos mais uma vez, formulafull.wordpress.com, nosso site. Aí você tem um grupo, né, no Facebook, a página é o Fórmula Full, digita lá que você acha os dois. Temos o e-mail formulafull@gmail.com, tá? O Twitter agora tem o @formula_full e @danieljimenez79, o Instagram @formulafull e o grupo no WhatsApp. A gente já explicou como faz para participar, manda mensagem pra gente no Face que a gente adiciona você, tá bom? Então é isso aí. O Ayrton Leal, sua despedida.
Ô, pessoal, obrigado aí por ouvir a gente. Estamos fazendo o programa para vocês. Vamos aí participar, o Facebook, o WhatsApp. Estamos aí. Obrigado pela audiência. Boa semana. Tchau.
Agora, Gustavo Full.
É isso aí, pessoal. Mais um programa aí chegando no final. Esse fim de semana aí mais corrido para nós aí. Semana que vem estamos de volta.
Jarbão?
Bom, então, quero agradecer aí todo o pessoal aqui da mesa, né? Agradecer o Dani, agradecer o Gustavo, agradecer o Wellington, né, mais essa participação. E desejar uma boa semana para todo mundo. E mais um final de semana, daqui a pouquinho tá chegando, e mais corrida para a gente comentar, com certeza.
É isso aí. Então, o programa hoje foi mais curto porque tivemos menos corridas, né? E nós cobrimos duas aqui, além de notícias da Fórmula 1. Mas iremos gravar agora o especial da Stock Car, que o Gustavo Full estava de enviado especial do Fórmula Full lá na pista do Velo Parque, né, no Rio Grande do Sul, tá bom? Então, acaba esse programa, já baixa o outro e já ouve o especial da Stock Car. É isso aí. Cuide-se bem, fique com Deus e tchau!
coming to land that time. And she's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm a little lover boy. Yeah, I love my baby, my heart and soul. Love like eyes I won't never grow. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm a little lover boy.